Jornalismo A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 19 de janeiro. Hoje, aqui na capital americana, estamos ainda com o céu cinzento, mas a temperatura subiu um pouco. Estamos com 6 graus e meio de temperatura. Parece que mais tarde vem mais frio para o fim de semana, com temperaturas abaixo de zero. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as principais notícias internacionais a esta hora. O secretário de Estado americano, Tony Blinken, diz na Ucrânia que se pode chegar a um acordo com a Rússia sobre segurança mútua, mas ele diz que certas exigências de Moscovo não são negociáveis. O Congo diz que prendeu duas pessoas envolvidas no assassinato do embaixador italiano. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada à Angola. Dois ativistas foram detidos em Luanda. O advogado diz tratar-se de prisões ilegais. No Soio, há enormes atrasos no registro eleitoral. E nós vamos explicar porquê. E vamos também conhecer dois veteranos de guerra que combateram na mesma batalha. Um do lado da esfátula, outro do lado da fala. Ficaram mutilados. Hoje são amigos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, avistou-se hoje em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba. O secretário de Estado americano avisou que a Rússia está a intensificar as suas ameaças, podendo movimentar mais forças para a fronteira da Ucrânia. Blinken disse esperar poder-se chegar a um acordo para reduzir as tensões, mas avisou que certas exigências da Rússia não serão negociáveis. Disse, contudo, não ser claro quais são as principais exigências de Moscovo. O secretário de Estado americano vai avistar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, na sexta-feira em Genebra. Antes disso, vai deslocar-se à Alemanha para conversações. A polícia da República Democrática do Congo prendeu suspeitos no assassinato do embaixador italiano Luca Attanasio, que morreu numa emboscada há um ano atrás. Abba Vanang, chefe da polícia regional da província do Kivu Norte, onde ocorreu o ataque, disse que três grupos tinham sido detidos. No entanto, o homem suspeito de ter disparado o tiro que matou Attanasio conseguiu fugir, disse ele. O embaixador da Itália na República Democrática do Congo estava entre três pessoas mortas a 22 de fevereiro de 2021, quando uma escolta da ONU foi emboscada no conturbado leste do país. As outras pessoas mortas nessa emboscada foram um motorista e um polícia italiano, que era guarda-costas do embaixador. O chefe da polícia disse que o plano original do bando era raptar o embaixador para obter um resgate. Sem dar pormenores, ele disse que as pessoas já detidas são também consideradas responsáveis por recentes raptos na zona, nomeadamente de organizações humanitárias. O norte do Kivu e a província vizinha de Ituri estão sob estado de sítio desde maio último, uma medida destinada a reforçar a resposta aos grupos armados, substituindo oficiais civis superiores por oficiais das forças de segurança. Mais de 120 grupos armados vagueiam pelo leste da República Democrática do Congo, muitos deles legados da guerra dos anos 90. A companhia aérea Sky Mali vai lançar no sábado voos de Bamako para Conakry. A companhia aérea privada afirmou que isto faz parte de planos do Mali para combater as sanções regionais que têm isolado o país da África Ocidental. Os vizinhos Mali e Guiné, ambos liderados por juntas após golpes militares, têm estado a intensificar os esforços de cooperação para aliviar as sanções impostas pelo Bloco Regional da CDAO, numa tentativa de forçar eleições antecipadas e um regresso a governos civis. A Guiné foi suspensa pela CDAO na sequência do golpe de Estado de 5 de setembro do ano passado, e anunciou que não vai fechar as suas fronteiras terrestres ou aéreas com o Mali, conforme decretado pelo grupo regional. O governo militar do Mali enviou uma importante delegação a Conakry e outra equipa à vizinha Mauritânia. Após dois golpes desde 2020, os militares do Mali renegaram à promessa de realizar eleições no próximo mês, dizendo que poderiam decorrer até 5 anos antes da realização de votação. Em resposta, líderes da CDAO impuseram sanções económicas e diplomáticas a 16 de janeiro, numa decisão apoiada pelos Estados Unidos, a União Europeia e a antiga potência colonial, a França. A Junta do Mali está a trabalhar no sentido de minimizar o impacto das sanções e afirma que continua aberta ao diálogo. A agência de notícias espanhola EFE disse que vai ter que fechar os seus escritórios em Cuba devido a dificuldades criadas pelo governo cubano. A presidente da EFE, Gabriela Cañas, disse que os seus escritórios deverão ser encerrados dentro de poucas semanas devido a restrições das autoridades cubanas. A EFE tem agora apenas 2 jornalistas em Cuba e um deles tem que renovar o seu visto de permanência mensalmente. Cañas disse que o governo cubano quer forçar a agência a deixar Cuba, onde opera há dezenas de anos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Após tumultos durante a greve dos taxistas na semana passada, em Luanda, as autoridades efetuaram várias prisões. Agora, um advogado acusa a polícia de prender ilegalmente 2 desconhecidos ativistas, conhecidos pelos nomes de Luther King e Tanais Neutro, que foram detidos na quinta e sexta-feira da semana passada. O advogado diz que as prisões são ilegais e que os seus constituintes estão presos em condições muito más.
Os jovens Gilson da Silva Moreira, mais conhecido por Tanais Neutro, e Luther Augusto da Silva Campos, mais conhecido por Luther King, encontram-se detidos desde o final da semana passada, acusados de diversos crimes. Os dois são conhecidos nas redes sociais como tendo discursos bastante radicais e foram associados pela televisão pública de Angola como mentores de distúrbios da cidade de Luanda. Segundo o advogado Wilson Almeida, os seus constituintes estão a ser acusados de associação criminosa e o não cumprimento da aparição periódica ao SIC, tendo em conta o termo de identidade e residência a que foram submetidos a quando da detenção em outubro de 2021.
Se o Estado protege o bem-vinda, então agora por que o próprio Estado está a pôr em risco o bem-vinda do nosso constituinte? Por quê? Porque há uma simples violação que não tem se apresentado. O mais engraçado, essa violação de não ter se apresentado está provado, e eu digo isso com toda prova, e eu vi o livro, os instrutores mostraram que ele tem vindo a apresentar. Nunca falhou, mas a subrogação entendeu que ele tem falhado. Não estamos a entender mais.
O causídico denuncia que os 2 constituintes estão a ser colocados em celas com tratamento desumano.
O local onde ele se encontra não é agradável para ninguém. Estão a pôr a saúde em risco do nosso constituinte.
Kokimukuta, Luanda.
Vêm aí as eleições, mas antes das eleições tem que haver o registro eleitoral. Isso está a ser feito através dos BUAPs, os balcões de atendimento único ao público. Nós ontem tivemos uma reportagem da UILA, onde partidos políticos se queixaram da lentidão do processo, embora as autoridades locais digam que tudo isso está a melhorar. Pois hoje, vamos até à província do Zaire, vamos até ao Soio, onde a população se queixa de que não há BUAP suficiente para atender o número de pessoas. Manuel José.
O município petrolífero do Soio tem mais de 200 mil habitantes para um único posto de atendimento BUAPA. Os moradores queixam-se e pedem que se abram mais postos, porque com um só vai ser difícil o registro eleitoral e a atualização para se estar habilitado ao voto.
Já imaginou o Soio que tem mais de 200 mil habitantes para um dentro da sede?
Este morador vai mais longe e acusa haver mais facilidade de registro em zonas onde há um número maior de cidadãos estrangeiros provenientes dos dois Congos. Inclusive, conseguem obter bilhete de identidade por esquemas pouco claros.
O BUAP trabalha mais nas comunas do Simba, Pedra de Feitiço, onde abunda mais estrangeiros. Esses é que estão a ter o direito de registro, é que estão a ter o direito de ter os seus bilhetes de identidade, mas quando se fala de sede, Soio, por dia pode vir atender abaixo de 20 pessoas, criarem espaços para que as pessoas não vão atualizar.
Isaac Susana, outro morador do Soio, diz que por três ocasiões tentou fazer atualização e nada.
A situação está muito boa. Aquilo tem sido uma enchente. Ora, sistema, ora, um computador que está variado, um outro equipamento. Já estive lá três vezes e ainda não conseguimos registrar.
Outro morador que diz chamar Sadão diz não entender as razões de terem disponibilizado apenas um único posto do BUAP numa cidade com tanta população como o Soio.
Eu também não tenho. Eu também ainda não tenho.
Nós tentamos contactar a administração municipal do Soio, aliás, onde bem ao lado funciona o único posto de atendimento BUAP, mas não fomos bem sucedidos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Para aqueles que viajam pela estrada entre as províncias do Bié, Malanje, Moxico e Cuando-Cubango, há uma boa notícia. Está quase concluída a obra da construção da ponte sobre o rio Coemba, infraestrutura que foi destruída há mais de 20 anos durante a Guerra Civil. Fernando Caetano.
A nova ponte tem 50 metros de comprimento e 7 de largura e tem capacidade de suportar mais de 100 toneladas. As obras estão na ordem dos 95% de execução física, como fez saber o vice-governador para a área técnica e infraestruturas do Bié, Fernando Chato Vela.
Os trabalhos que faltam são básicos. Mesmo com trabalhos complementares da aproximação de um lado e do outro da estrada e também a execução dos trabalhos por cima tanto da estrutura já aplicada.
Com a construção e ampliação da ponte, os munícipes acreditam no crescimento do turismo nesta região.
Porque este cenário aqui que nós temos, essas quedas do rio Coemba, são das melhores para que o turismo seja bem fomentado aqui na nossa província e no nosso país em geral.
A ponte sobre o rio Coemba começou a ser construída em 2021 com dinheiro do PIB. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Através de Angola continua a haver muitos locais em que as dificuldades jazem precisamente na falta de estradas para comunicação. Algumas delas, como ouvimos aí na reportagem do Fernando Caetano, estão a beneficiar do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA. Uma localidade que poderá beneficiar disso é a aldeia do Bolungo, no interior de Malanje, onde os aldeões percorrem mais de 30 quilómetros para terem cuidados de saúde. Isaías Soares.
No interior do município de Caombo, cerca de 150 quilómetros a norte da província angolana de Malanje, na aldeia Bolungo, estão mais de 100 habitantes que carecem de quase tudo. Os serviços de saúde estão a mais de 30 quilômetros, como refere a autoridade tradicional Adão João Ganga, Soba Bulungo.
As dificuldades que existem aqui é devido ao quê? É devido à via de acesso. A partir daqui para Caombo, nós estamos a prolongar a 30 e tal quilômetros. É preciso andar a pé. Se for uma moto, estamos a pagar 5 mil kwanzas. Quando estamos doentes, nós arrojamos. Das madrugadas até as de manhã, a pessoa marca a consulta.
O aldeão João Cabalo diz que a água é imprópria para o consumo humano.
Aqui no bairro farta mesmo sobre o que é da água. Não está vivo? Também as condições que nós temos, as casas, não sei o que é parte, não sei o que é de resto.
Cerca de 50 crianças frequentam a primeira e segunda classes numa capela de pau a pique da Igreja Católica em condições inapropriadas para o processo de ensino-aprendizagem. O administrador municipal de Caombo, Jorge Batista da Costa, que não referiu exatamente a aldeia de Bulungo, disse que o PRIME reserva ações em várias áreas para melhorar a condição social dos habitantes da localidade.
O município foi contemplado com 7 projetos. Terraplanagem, 2 na área da saúde, sala de pequenas cirurgias e aquisição de 2 ambulâncias, pequeno sistema de água, 4, 2 escolas, sendo um complexo escolar de 12 salas de aulas desagregadas, uma escola de 7 salas de aulas, queria dizer, desagregadas.
O município de Caombo, desde a época colonial, nunca beneficiou de tapete asfalto. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco. E também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Isso quando se iniciar a segunda meia hora. E essas 3 emissoras vão estar em sintonia conosco em frequência modulada, FM. Continuo com a Voz da América. Continuo conosco, porque mais adiante vamos ainda falar daqueles 2 veteranos de guerra que combateram de lados opostos e que hoje são grandes amigos. E mais adiante temos também mais reportagens dos palotes e de outras partes do mundo. Continua, portanto, conosco.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o nosso Saúde em Foco. Na sexta-feira, o nosso convidado é o Dr. Edimar Cardoso. Ele é médico de clínica geral. Vamos a discutir cidadãos comuns e profissionais de saúde. O que é que aprendemos com a pandemia do Covid-19, quase 2 anos depois? Portanto, não se esqueça, sexta-feira, Saúde em Foco, com o Dr. Edimar Cardoso. Eu quero também recordar aos ouvintes que 2 vezes por semana podem receber no WhatsApp, no seu telemóvel, os nossos bastidores do desporto. Manda a palavra desporto para o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. E 2 vezes por semana recebe os bastidores do desporto. A Guerra Civil de Angola causou destruição e muitas tragédias que afetaram famílias e amigos. No Namibe, Armando Chicoca conheceu agora 2 deficientes de guerra que perderam pernas numa das batalhas mais sangrentas da guerra, a Batalha do Rio Lomba. Um estava a combater do lado da Esfapla, outro do lado da UNITA. Hoje são amigos inseparáveis. Armando.
Fernando Mbulo, de 74 anos de idade, ex-militar das extintas FAPLA, deficiente físico da perna direita, que perdeu durante a batalha de Tomada da Jamba, em 1987, no Rio Lomba, província do Cuando, Cubango, disse hoje a Voz da América...
Estamos amigos hoje, estamos amigos, agora e viramos irmão, agora estamos vivendo juntos, estamos bebendo juntos, somos colegas, estamos juntos sempre, todos os dias estamos a visitar.
Ngulu aponta Francisco Chabutue, então militar da UNITA, como sendo um grande amigo.
Essa perna ficou no Luiz Chama Lomba, em 1986 para 87.
Já Francisco Chabutue, de 73 anos de idade, veio das extintas falas na UNITA e diz a Voz da América que também perdeu a perna na mesma batalha contra as FAPLA, quando tentava ocupar a localidade da Jamba, antigo bastião do Galo Negro, e reconhece que foi uma guerra entre irmãos e agora devemos andar de mãos dadas rumo à reconciliação nacional.
Eu estava mesmo na batalha da UNITA.
É, e também perdeste lá a perna.
A perna esquerda.
Neste momento, os dois, o que estava lá doente lá, e você que estava lá da UNITA, os dois perderam a perna, mas agora são amigos.
Somos amigos até, se abraça mesmo todos os dias. Se abraça mesmo todos os dias.
Chimuto é, confirma ainda a amizade que une os dois inimigos do passado e hoje ambos mutilados de guerra na luta oposta entre irmãos.
Afinal, no fundo, éramos irmãos. Lutamos contra o irmão e irmão. Lutamos contra o irmão e irmão.
Namibe.
Na página esportiva, vamos já para os Camarões, onde dentro de pouco tempo Guiné-Bissau está a defrontar a Nigéria num jogo de vida ou de morte para os jurtos. É um jogo do grupo D e Guiné-Bissau defronta a Nigéria, que já se qualificou para a fase seguinte e já garantiu também o primeiro lugar no grupo, pelo que pode ser que esteja a descansar, o que será bom para os jurtos. Guiné-Bissau, essa não pode descansar, tem apenas um ponto. Só pode pensar numa coisa, ganhar. Caso contrário, é uma certeza. Bye bye. Adeus. O selecionador Bassirou Kandé afirmou que os jurtos precisam apenas de uma pontinha de sorte para o triunfo frente à Nigéria, que possa garantir um lugar nos oitavos de final do CANA. Kandé adiantou que os jurtos vão trabalhar durante os 90 minutos em busca de 3 pontos nessa partida crucial. A Nigéria é uma grande equipa. Tem jogadores grandes que todos nós reconhecemos, mas a Guiné-Bissau vai continuar a fazer o seu trabalho para alcançar outra fase da competição, disse Kandé. Esta é a terceira participação consecutiva da Guiné-Bissau no CANA, mas os jurtos nunca venceram uma partida nesta fase, é verdade. Também nunca alcançaram o apuramento, claro está, para a segunda fase da prova. Apesar de ter feito 2 bons jogos nas 2 jornadas iniciais, a seleção nacional da Guiné-Bissau não conseguiu fazer ainda nem sequer um único golo. O outro jogo de hoje é aquele deste mesmo grupo entre o Egito e o Sudão. Egito tem 3 pontos, Sudão tem 1 ponto. Recordemos que passam os 2 primeiros dos 6 grupos e os 4 melhores terceiros classificados. E falando de apurados para a fase seguinte, Cabo Verde em terceiro lugar no seu grupo A, com 4 pontos. Ontem beneficiou da derrota do Gana frente aos Camarões por 3-2, o que deixou o Gana em último lugar do grupo com 1 ponto, Comores com 3 pontos em terceiro lugar. Isso, portanto, um jogo do grupo C, primeira vitória dos Comores na sua primeira presença no CANA, uma vitória totalmente inesperada. Recordemos que o Gana já venceu o CANA 4 vezes e esteve na final 5. Portanto, isto no grupo C, que terminou com Marrocos no topo, seguido do Gabão, e, portanto, Comores em terceiro, com 3 pontos. Portanto, em terceiro, com 3 pontos, atrás de Cabo Verde, que tem 4. No grupo B, Malawi empatou com o Senegal, que mesmo assim ficou no topo, beneficiando da derrota da Guiné-Conakry frente ao Zimbábue por 2-1. Guiné ficou em segundo lugar, Malawi está em terceiro com 4 pontos, os mesmos que Cabo Verde. Pormenor curioso é que, para além dos mesmos pontos, Malawi e Cabo Verde têm a mesma diferença de golos marcados e sofridos e têm os mesmos golos marcados. 2, pelo que se tiver que decidir entre estes 2, haverá moeda ao ar. Amanhã vamos ficar a saber se Cabo Verde passa ou não. Mas para já parece que há boas possibilidades disso acontecer. Basquetebol americano, NBA, ontem apenas 2 jogos, Golden State Warriors em segundo lugar na Conferência Oeste, deram uma sova, uma surra ao Detroit Pistons, 102-86. New York Knicks perdeu com Minnesota, 112-110. No ténis, o aberto na Austrália, nos femininos, a detentora do título, a japonesa Naomi Osaka, passou à fase seguinte facilmente. Derrotou a americana Madison Brangle, 2-0, parciais de 6-0, 6-4. Nos masculinos, ontem, o espanhol Rafael Nadal passou à terceira ronda, derrotou o alemão Yannick Hanfmann, 3-0, 6-2, 6-3, 6-4. Hasta la vista! Auf Wiedersehen, Yannick! Agora até à Guiné-Bissau para falar do PAIGC, Partido Histórico da Guiné-Bissau. Analistas defendem que o partido deve renovar o diálogo interno para evitar mais divisões. Lassana Kassama.
Domingos Simões Pereira já recebeu o aviso do Presidente da República, segundo o qual Elmok Tarcísio Embalo terá reservas em nomear qualquer governo do PSGC sob a atual liderança interna, mesmo que este partido vença as próximas eleições legislativas. O aviso aconteceu um mês antes do Congresso desta formação política e justo no dia em que cinco dirigentes do PSGC criticaram abertamente o seu líder. Uma abordagem que está a suscitar diversas análises políticas em Bissau. Uma delas vem do jurista e analista político Otto Nakufuku Nadoa.
Significa politicamente que o Domingos Simões Pereira deixa de ser um líder que reúne consenso de todos os militantes. Deixa de ser aquele líder consensual. Significa mais de que há liberdade de exercício de direito democrático no PSGC.
Mesmo assim, o analista considera que Domingos Simões Pereira deve encarar a posição dos cinco com toda a naturalidade possível, revendo-se acima de tudo nos estatutos do partido.
Os estatutos do PSGC admitem existência de sensibilidades no partido, portanto ele deve considerar que isso é perfeitamente normal, ainda que não goste, mas é essa a regra da democracia.
Jamel Anden, outro analista político, evidenciou o que deveria ter motivado a carta aberta dos cinco dirigentes do PSGC, destacando, por outro lado, que o assunto é sério.
É muito sério, porque isto revela que o PSGC ainda tem problemas internos de sensibilidades, continua sem resolver esses problemas internos e cada vez que há uma oportunidade, essas sensibilidades aparecem de forma que praticamente surpreende as pessoas.
No entender do Jamel Anden, o PSGC deve mudar a sua estratégia ideológica para evitar reiteradas ou futuras situações desta natureza.
É preciso que o PSGC comece a ser realmente um partido no sentido real da palavra partido e deixar de ser um partido de massas em que todas as ideologias cabem lá, todos os interesses cabem lá. Isso nunca vai dar certo. O PSGC vai sempre viver de problemas, vai sempre ter este tipo de situações.
O analista defende também um diálogo franco dentro do PSGC e quer que Domingos Simões Pereira clarifique a sua intenção de candidatar-se ou não a um terceiro mandato. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu vou-me despedir, desejando a todos os ouvintes a continuação de uma boa noite. Mas continuem connosco. Vem aí o Amâncio Miguel, com mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Continuem connosco. Continuem com a Voz da América.
Tambulu.
nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amantes Miguel. Boa escuta. João Santa Rita, secretário de Estado americano, mantém conversações em Kiev com o presidente da Ucrânia, reafirma que certas exigências da Rússia não são negociáveis. A República Democrática do Congo diz ter capturado os responsáveis pelo assassinato do embaixador italiano no ano passado, e Mali e Guiné-Conakry intensificam colaboração para fugir às sanções regionais. Transmitimos em onda. Todo mundo ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. As notícias a seguir com João Santa Rita. O presidente Joe Biden completa amanhã de...
O secretário de Estado americano Antony Blinken avistou-se hoje em Kiev com o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky e com o ministro dos Negócios Estrangeiros Dmytro Kuleba. O secretário de Estado americano avisou que a Rússia está a intensificar as suas ameaças, podendo movimentar mais forças para a fronteira da Ucrânia. Blinken disse esperar poder-se chegar a um acordo para reduzir as tensões, mas avisou que certas exigências da Rússia não serão negociáveis. Disse, contudo, não ser claro quais são as principais exigências de Moscovo. O secretário de Estado americano vai avistar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, na sexta-feira em Genebra. Antes disso, vai deslocar-se à Alemanha para conversações. A polícia da República Democrática do Congo prendeu suspeitos no assassinato do embaixador italiano Luca Attanasio, que morreu numa emboscada há um ano atrás. Abba Vanang, chefe da polícia regional da província do Kivu Norte, onde ocorreu o ataque, disse que três grupos tinham sido detidos. No entanto, o homem suspeito de ter disparado o tiro que matou Attanasio conseguiu fugir, disse ele. O embaixador da Itália na República Democrática do Congo estava entre três pessoas mortas a 22 de fevereiro de 2021, quando uma escolta da ONU foi emboscada no conturbado leste do país. As outras pessoas mortas nessa emboscada foram um motorista e um polícia italiano, que era guarda-costas do embaixador. O chefe da polícia disse que o plano original do bando era raptar o embaixador para obter um resgate. Sem dar pormenores, ele disse que as pessoas já detidas são também consideradas responsáveis por recentes raptos na zona, nomeadamente de organizações humanitárias. O norte do Kivu e a província vizinha de Ituri estão sob estado de sítio desde maio último, uma medida destinada a reforçar a resposta aos grupos armados, substituindo oficiais civis superiores por oficiais das forças de segurança. Mais de 120 grupos armados vagueiam pelo leste da República Democrática do Congo, muitos deles legados da guerra dos anos 90. A companhia aérea Sky Mali vai lançar no sábado voos de Bamako para Conakry. A companhia aérea privada afirmou que isto faz parte de planos do Mali para combater as sanções regionais que têm isolado o país da África Ocidental. Os vizinhos Mali e Guiné, ambos liderados por juntas após golpes militares, têm estado a intensificar os esforços de cooperação para aliviar as sanções impostas pelo Bloco Regional da CDAO, numa tentativa de forçar eleições antecipadas e um regresso a governos civis. A Guiné foi suspensa pela CDAO na sequência do golpe de Estado de 5 de setembro do ano passado, e anunciou que não vai fechar as suas fronteiras terrestres ou aéreas com o Mali, conforme decretado pelo grupo regional. O governo militar do Mali enviou uma importante delegação a Conakry e outra equipa à vizinha Mauritânia. Após dois golpes desde 2020, os militares do Mali renegaram à promessa de realizar eleições no próximo mês, dizendo que poderiam decorrer até 5 anos antes da realização de votação. Em resposta, líderes da CDAO impuseram sanções económicas e diplomáticas a 16 de janeiro, numa decisão apoiada pelos Estados Unidos, a União Europeia e a antiga potência colonial, a França. A Junta do Mali está a trabalhar no sentido de minimizar o impacto das sanções e afirma que continua aberta ao diálogo.
A emissão vespertina da Voz da América no seu espaço de reportagem. Analistas defendem que o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde deve renovar o diálogo interno para evitar sensibilidades dentro do partido. Laçana Kassamá, em Bissau.
Domingos Simões Pereira já recebeu o aviso do Presidente da República, segundo o qual El Mokhtar Sissoko embalou terá reservas em nomear qualquer governo do PDC sob a atual liderança interna, mesmo que este partido vença as próximas eleições legislativas. O aviso aconteceu um mês antes do Congresso desta formação política e justo no dia em que cinco dirigentes do PDC criticaram abertamente o seu líder. Uma abordagem que está a suscitar diversas análises políticas em Bissau. Uma delas vem do jurista e analista político Otna Kufuku Nadoa.
Significa politicamente que o Domingos Simões Pereira deixa de ser um líder que reúne o consenso de todos os militantes. Deixa de ser aquele líder consensual. Significa mais de que há liberdade de exercício de direito democrático no PSDC.
Mesmo assim, o analista considera que Domingos Simões Pereira deve encarar a posição dos cinco com toda a naturalidade possível, revendo-se assim acima de tudo, nos estatutos do partido.
Os estatutos do PSC admitem a existência de sensibilidades no partido, portanto, ele deve considerar que isso é perfeitamente normal, ainda que não goste, mas é essa a regra da democracia.
Jamel Anden, outro analista político, evidenciou o que deveria ter motivado a carta aberta dos cinco dirigentes do PSC, destacando, por outro lado, que o assunto é sério.
É muito sério, porque isto revela que o PSC ainda tem problemas internos de sensibilidades, continua sem resolver esses problemas internos e cada vez que há uma oportunidade, essas sensibilidades aparecem de forma que praticamente surpreende as pessoas.
No entender do Jamel Anden, o PSC deve mudar a sua estratégia ideológica para evitar reiteradas ou futuras situações desta natureza.
É preciso que o PSC comece a ser realmente um partido no sentido real da palavra partido e deixar de ser um partido de massas em que todas as ideologias cabem lá, todos os interesses cabem lá. Isso nunca vai dar certo. O PSC vai sempre viver de problemas, vai sempre ter este tipo de situações.
O analista defende também um diálogo franco dentro do PSC e quer que Domingos Simões Pereira clarifique a sua intenção de candidatar-se ou não a um terceiro mandato. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Em Maputo, a sociedade civil moçambicana diz que novas portagens são injustas. Alfredo Júnior.
A partir do dia 1 de fevereiro de 2022, arranca a cobrança das taxas de portagem na estrada circular de Maputo, nomeadamente na zona da Costa de Sal, Zintava, Cumbeza e Matolagar. Os preços a serem praticados são de 40 meticais para classe 1, 140 para classe 2, e para a classe 3 serão 380 e, por fim, para a classe 4, o valor a ser cobrado será de 580 meticais. A entrada em funcionamento de novas portagens divide a opinião dos automobilistas. Para os utentes da via, a cobrança desse tarifário irá impactar negativamente nas suas contas.
Vai ferir o meu bolso, porque naquilo que eram as minhas despesas entra uma nova.
É bem-vindo, acredito que as estradas também vão melhorar em um e outro momento. É claro que vai puxar os bolsos, mas pronto, acreditamos que vamos desenvolver e vamos mudar uma outra coisa.
Temos uma via que nem será todos nós que vamos conseguir, nem seremos todos nós neste caso que vamos conseguir pagar a portagem. Então, por mim, devia existir uma outra alternativa.
Para o Centro de Integridade Pública, CIP, os moçambicanos podem não pagar as portagens que entrarão em funcionamento na estrada circular. O pesquisador do CIP, Boris Namir, entende que a instalação de portagens é uma exceção e não uma regra, pois a regra é que o trânsito nas estradas é gratuito.
O que sucede com a instalação das portagens, no caso específico que estamos a falar, na estrada circular de Maputo, é que são de pagamento obrigatório, ou seja, a pessoa não tem alternativa a usar, senão as estradas com portagem. Então, todos que vêm do norte de Moçambique, quando chegam na vila de Marraquene, ali no norte de Marraquene, tem duas vias pavimentadas para seguir, para chegar na cidade de Maputo. Ou a estrada circular, que tem portagem, ou a estrada nacional número 1, que tem portagem. E aquele cidadão que não tem dinheiro para pagar portagem, está proibido de circular. que até certo ponto pode ser considerado inconstitucional, na medida em que vai contra o princípio de livre circulação das pessoas pelas estradas da República de Moçambique.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, lidera um movimento da sociedade civil de contestação das portagens e o diretor do CDD, Adriano Nuvunga, defende a revogação da concessão da estrada circular de Maputo a Revimo.
E neste momento se continuou com a construção das portagens, dando, gastando dinheiro público bastante necessário até para dar continuidade a um projeto de portagens ilegal, lesivo, promotor de pobreza e de até de desigualdades sociais. O que nós queremos é que se revogue o contrato contra a Revim, se revogue, porque é uma entidade estruturada à volta de corrupção, portanto tem que ser revogada. E as portagens viram o elefante branco porque não deviam estar ali.
Já o Movimento Democrático de Moçambique, a terceira maior força política nacional, insta a Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal Administrativo a travarem este negócio que, segundo Augusto Pelembe, é criminoso.
Defendemos, sim, o princípio de utilizador-pagador, mas não nos moldes a que se propõe o governo. O MDM lança um repto a Revimo e outras empresas interessadas a identificarem troços intransitáveis ao longo da Estrada Nacional número 1, reabilitem e instalem suas portagens. De contrário, estaremos esperando um governo oportunista, clientelista, que pretende cobrar taxas de portagens numa estrada construída e paga com os impostos do povo.
Refira-se que ao longo dos cerca de 70 quilómetros da via que serve às cidades de Maputo, Matola e ao distrito de Marraquém, foram instaladas 4 portagens, sendo que apenas uma será cobrada a cada percurso. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América em Washington, D.C. O governo vai ainda este ano avançar com uma proposta para garantir aos órgãos privados de comunicação social de Cabo Verde o acesso à publicidade institucional, por forma a que possam ter mais receitas para garantir a sua sustentabilidade. Álvaro Lugero Andrade.
A reclamação é antiga dos meios de comunicação privados e a informação foi avançada hoje pelo secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que responde pela área da comunicação social, Lourenço Lopes, no programa Discurso Direto da Rádio de Cabo Verde. Lopes sustentou que os órgãos do setor privado e as rádios comunitárias também prestam um serviço público. Por isso, o governo decidiu atribuir-lhes incentivos, que anualmente atingem uns 15 mil contos, incluindo apoios às rádios comunitárias. Entretanto, ele admite que são valores insuficientes e salientou que o grosso das receitas dos privados é proveniente do mercado publicitário. Neste sentido, o secretário de Estado, Lourenço Lopes, adiantou que o Executivo vai avançar com uma reforma legislativa para, através da lei, determinar que pelo menos 40% das receitas das instituições e empresas públicas destinadas às publicidades institucionais sejam para órgãos privados. A intenção, segundo Lourenço Lopes, é de garantir que órgãos privados de comunicação social tenham autonomia financeira, quer em relação ao poder político, quer em relação ao poder económico. Até agora, a Rádio Televisão Cabo-Verdiana, que reúne a televisão e a rádio públicas, beneficia-se da grande maioria da publicidade dos órgãos públicos.
Em Angola, após tumultos da greve dos taxistas na capital Luanda, foram detidos vários ativistas por incitamento de arruaça. Advogado acusa a autoridade de prender ilegalmente o ativista Luda King e Tanais Neutro, detidos na quinta-feira e sexta-feira da semana passada, reporta Coque Mukuta.
Os jovens Gilson da Silva Moreira, mais conhecido por Tanais Neutro, e Luther Augusto da Silva Campos, mais conhecido por Luther King, encontram-se detidos desde o final da semana passada, acusados de diversos crimes. Os dois são conhecidos nas redes sociais como tendo discursos bastante radicais e foram associados pela televisão pública de Angola como mentores de distúrbios da cidade de Luanda. Segundo o advogado Wilson Almeida, os seus constituintes estão a ser acusados de associação criminosa e o não cumprimento da aparição periódica ao SIC Moçambique, tendo em conta o termo de identidade e residência a que foram submetidos a quando da detenção em outubro de 2021.
Se o Estado protege o bem-vinda, então agora por que o próprio Estado está a pôr em risco o bem-vinda do nosso constituinte? Por quê? Porque é uma simples violação que ele não tem se apresentado. O mais engraçado, essa violação de ele não ter se apresentado está provado, e eu digo isso com toda prova, e eu vi o livro, o instrutor em Mustang, que ele tem vindo se apresentar, nunca falhou, mas a subrogadora entendeu que ele tem falhado, não estamos a entender mais.
O causídico denuncia que os dois constituintes estão a ser colocados em celas com tratamento desumanos.
O local onde ele se encontra não é agradável para ninguém. Estão a pôr a saúde em risco do nosso constituinte.
Coquimucuta, Luanda.
Será que o governo de Moçambique poderá negociar a paz com os terroristas que matam e destroem em Cabo Delgado? Este é um dos pontos que trazemos na agenda africana hoje.
É importante que o governo perceba que este é um modelo de insurgência que está muito ligado ao considerado a quinta vaga do terrorismo, na qual a insurgência cansa o governo no sentido de usar todos os mecanismos que tem e virar até os seus mecanismos económicos somente para as zonas de conflito e fragilizá-lo a longo prazo, o que faz com que o governo seja obrigado a negociar. Mas nenhum governo pode sentir à vontade quando negocia numa situação de fragilidade. Agora, é importante que o governo comece a pensar em abrir portas de diálogo. O diálogo vai permitir com que o governo aproxime pontos de discordância, e nunca deve ser um diálogo direto, mas tem que ser diálogo através de parceiros de interesse, para permitir com que se reduza no impacto dos ataques e, por outro lado, que se perceba de uma vez por todas qual é a motivação para além da considerada motivação formal, que tem a ver com a inviabilização do projeto de gás na bacia do Rovuma. É também, por outro lado, importante que o governo perceba que o terrorismo não se derrota com o uso de armas somente. É preciso encontrar outros mecanismos convergentes para reduzir, em primeiro, a capacidade dos terroristas de mobilizar, a capacidade de idealizar e, por fim, a capacidade de recrutar para ações que visam destruir o status quo de uma certa região. E eu penso, sou apologista também da abertura de fontes alternativas para diálogo, nem que seja usando instituições de interesse econômico ou instituições religiosas para reduzir o impacto atual do terrorismo.
Mohamed Yassin, especialista em relações internacionais, e que também estuda o terrorismo, estará conosco na terceira parte desta emissão vespertina da Voz da América. Em grande parte devido à recuperação económica arrastada pela inflação e aumento exponencial de casos da Covid-19. Álvaro Lugero Andrade.
Um pacote de alívio aos americanos devido à Covid-19 de 1,9 trilhões de dólares, aprovado pelo governo Biden em março, ajudou empresas e famílias americanas a enfrentar o impacto financeiro da pandemia. O programa enviou 1.400 dólares a milhões de americanos e pagamentos mensais que ajudaram na redução da pobreza. Mas para muitos, o aumento da inflação minimizou o impacto dessa ajuda. Talia Scott é uma consumidora.
Devido à Covid, as pessoas não têm dinheiro. Estamos apenas a regressar ao trabalho. Os preços da gasolina são ultrajantes.
Os preços ao consumidor em dezembro foram 7% superiores aos do mesmo período do ano passado, a maior taxa de inflação em 40 anos. A inflação prejudicou a recuperação económica no ano que, segundo o governo, registrou-se o maior crescimento de empregos na história americana. Jen Psaki é secretária de imprensa da Casa Branca.
Veja os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Agora são em média 800. O total era de 812 mil há um ano. Agora 210 mil. No que se refere à Covid, se olharmos para um ano, apenas 1% dos adultos estavam totalmente vacinados. Agora 74% dos adultos estão totalmente vacinados.
A campanha de vacinação ofereceu proteção a mais de 200 milhões de americanos contra a Covid-19 e até mesmo proporcionou um breve regresso à normalidade no ano passado. Ou seja, até que a variante Omicron surgiu e fez com que os casos e as hospitalizações aumentassem de forma exponencial. A pandemia e a inflação foram dois fatores importantes no índice de aprovação do presidente Joe Biden no final do seu primeiro ano. Cerca de 45% dos americanos aprovam o seu mandato, segundo a Ipsos, uma empresa de pesquisa de mercado. Mallory Newell, da Ipsos.
O presidente fez campanha para erradicar a Covid e recuperar a economia, para que a América voltasse ao normal. Entretanto, quanto mais a pandemia durar, mais incertezas os americanos terão e, francamente, mais frustração sentirão pelo facto de ainda estarem a lidar com essa situação.
Enquanto isso, a agenda legislativa de Biden também é confusa. Ele aprovou uma lei de infraestrutura de US$ 1 trilhão com apoio republicano, o maior investimento em obras públicas no país durante uma geração. Mas ele ainda precisa aprovar o seu plano de gastos sociais e de mudanças climáticas de US$ 1,75 trilhão, que já sofreu um corte de 50%. Outros pontos da agenda legislativa permanecem parados no Congresso. Dois projetos de lei sobre direitos de voto, que aumentariam o controle federal sobre as eleições, estão parados no Senado devido à oposição republicana. Alguns analistas dizem que o governo e os democratas precisam redefinir a sua agenda. Kevin Kozer, da American Enterprise Institute.
Percebendo que os republicanos terão muito pouco interesse em cooperar sobre temas de alta relevância, eles têm de se perguntar quais são as coisas menores nas quais eles poderiam trabalhar, que podem se acumular ao longo do tempo, e como mudar a narrativa de que Biden veio com duas grandes agendas ambiciosas e falhou para uma que ele tentou e conseguiu muitas pequenas vitórias.
E apesar da promessa de Joe Biden de curar uma nação dividida, os americanos ainda estão profundamente polarizados após o cerco ao Capitólio por apoiantes de Donald Trump a 6 de janeiro de 2021. Pesquisas sugerem que a maioria dos republicanos ainda acredita na afirmação infundada feita pelo ex-presidente de que a eleição de 2020 foi roubada.
A Procuradoria-Geral de Nova York disse a um tribunal que os seus investigadores tinham descoberto provas de que a empresa do ex-presidente Donald Trump utilizava avaliações de bens fraudulentas e enganosas para obter empréstimos e benefícios fiscais. Ana Guedes.
As autoridades estatais ainda não decidiram se vão instaurar um processo civil relacionado com as alegações, mas os investigadores precisam de interrogar Trump e os seus dois filhos mais velhos como parte da investigação. A Trump e os seus advogados dizem que a investigação é politicamente motivada. Nos documentos do tribunal, a procuradora-geral, Letícia James, afirmou que a organização Trump declarou incorretamente o tamanho da penthouse de Trump em Manhattan, dizendo que era quase 3 vezes o seu tamanho real. Uma diferença de valor de cerca de US$ 200 milhões, citando o testemunho do depoimento do chefe financeiro de longa data de Trump, Alan Weisselberg, acusado no ano passado de fraude fiscal numa investigação criminal paralela. O gabinete de Letícia James detalhou as suas conclusões em moção judicial que procura forçar Trump, a sua filha Ivanka Trump e o seu filho Donald Trump Jr. a cumprir as intimações para obter o seu depoimento.
O bilionário da biotecnologia americana, Patrick Soon-Shiong, abriu na quarta-feira uma fábrica na cidade do Cabo, que será a primeira em África a produzir vacinas Covid-19 de início ao fim. Ana Guedes.
A fábrica deverá produzir os seus primeiros frascos de vacina contra o coronavírus da segunda geração dentro de um ano e produzir 1 milhão de doses anuais até 2025, disse Soon-Shiong. A fábrica será a terceira instalação de fabrico de vacinas Covid da África do Sul, mas a primeira no continente a fazer a fórmula em todas as suas fases, em vez de a produzir a partir de lotes meia-acabados. Com apenas 10,9% dos 1,3 mil milhões de pessoas totalmente vacinadas, a África é o continente menos vacinado do mundo, isto comparado com aproximadamente 63% nos Estados Unidos e cerca de 70% na Europa. A África fabrica atualmente menos de 1% de todas as vacinas administradas no continente, de acordo com a OMS. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, falando no evento inaugural, saudou a fábrica como um sinal de autoconfiança africana. E agradeceu a Soon-Shiong, um sul-africano de nascimento e agora empresário nos Estados Unidos, por ter regressado a casa para investir na produção de vacinas. Nascido da África do Sul, de pai chinês e agora cidadão americano, o bilionário disse que o lançamento foi um dos momentos importantes da minha vida. Este é um regresso a casa, afirmou. Depois de ter feito fortuna ao inventar medicamento contra o cancro, fundou em 2007 a NantWorks, uma empresa de saúde, biotecnologia e inteligência artificial sediada na Califórnia. A produção no campo de fabrico de vacinas de última geração na área industrial de Brecon Gate, na cidade do Cabo, será um esforço de colaboração entre a NantWorks, instituições de investigação sul-africanas e 4 universidades locais. A Johnson & Johnson tem uma fábrica operacional de enchimento e acabamento na África do Sul e a Pfizer-BioNTech fez uma parceria com a BioVac para engarrafar a sua vacina a partir deste ano. Entretanto, o consórcio sul-africano de biotecnologia está a trabalhar num projeto piloto para afinar a fórmula de mRNA da Moderna e poderão estar disponíveis para ensaio este ano vacinas protótipo. A Fundação Familiar do Bilionário, juntamente com a Fundação Rockefeller, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, a Comissão Europeia e a Fundação Bill e Melinda Gates, angariaram 65 milhões de dólares para financiar o projeto. Brevemente, Xiong diz que outros 195 milhões de dólares terão de ser angariados para desenvolver a nova fábrica que também irá produzir vacinas contra o cancro. O projeto NantWorks irá também trabalhar em imunoterapias baseadas em células que poderão levar as novas vacinas e tratamentos contra o cancro.
Washington DC, o desporto de seguida com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos já para os Camarões, onde dentro de pouco tempo Guiné-Bissau está a defrontar a Nigéria num jogo de vida ou de morte para os jurtos. É um jogo do grupo D e Guiné-Bissau defronta a Nigéria, que já se qualificou para a fase seguinte e já garantiu também o primeiro lugar no grupo, pelo que pode ser que esteja a descansar, o que será bom para os jurtos. Guiné-Bissau, essa não pode descansar, tem apenas um ponto. Só pode pensar numa coisa, ganhar. Caso contrário, é uma certeza. Bye bye. Adeus. O selecionador Bassirou Kandé afirmou que os jurtos precisam apenas de uma pontinha de sorte para o triunfo frente à Nigéria, que possa garantir um lugar nos oitavos de final do CANA. Kandé adiantou que os jurtos vão trabalhar durante os 90 minutos em busca de 3 pontos nessa partida crucial. A Nigéria é uma grande equipa. Tem jogadores grandes que todos nós reconhecemos, mas a Guiné-Bissau vai continuar a fazer o seu trabalho para alcançar outra fase da competição, disse Kandé. Esta é a terceira participação consecutiva da Guiné-Bissau no CAN, mas os jurtos nunca venceram uma partida nesta fase, é verdade. Também nunca alcançaram o apuramento, claro está, para a segunda fase da prova. Apesar de ter feito 2 bons jogos nas 2 jornadas iniciais, a seleção nacional da Guiné-Bissau não conseguiu fazer ainda nem sequer um único golo. O outro jogo de hoje é aquele deste mesmo grupo entre o Egito e o Sudão. Egito tem 3 pontos, Sudão tem 1 ponto. Recordemos que passam os 2 primeiros dos 6 grupos e os 4 melhores terceiros classificados. E falando de apurados para a fase seguinte, Cabo Verde em terceiro lugar no seu grupo A, com 4 pontos. Ontem beneficiou da derrota do Gana frente aos Camarões por 3-2, o que deixou o Gana em último lugar do grupo com 1 ponto, com Comores com 3 pontos em terceiro lugar. Isso, portanto, um jogo do grupo C, primeira vitória dos Comores na sua primeira presença no CAN, uma vitória totalmente inesperada. Recordemos que o Gana já venceu o CAN 4 vezes e esteve na final 5. Portanto, isto no grupo C, que terminou com Marrocos no topo, seguido do Gabão, e, portanto, Comores em terceiro, com 3 pontos. Portanto, em terceiro, com 3 pontos, atrás de Cabo Verde, que tem 4. No grupo B, Malawi empatou com o Senegal, que mesmo assim ficou no topo, beneficiando da derrota da Guiné-Conakry frente ao Zimbábue por 2-1. Guiné ficou em segundo lugar, Malawi está em terceiro com 4 pontos, os mesmos que Cabo Verde. Pormenor curioso é que, para além dos mesmos pontos, Malawi e Cabo Verde têm a mesma diferença de golos marcados e sofridos e têm os mesmos golos marcados. 2, pelo que se tiver que decidir entre estes 2, haverá moeda ao ar. Amanhã vamos ficar a saber se Cabo Verde passa ou não. Mas para já parece que há boas possibilidades disso acontecer.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão espertina. A produção foi de Mariano Bartolomeu, apresentou Amêndio Miguel. Até amanhã, boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta quarta-feira, 19 de janeiro, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Esta edição tem a produção do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, secretário do Estado americano mantém conversações em Kiev com o presidente da Ucrânia e reafirma que certas exigências da Rússia não são negociáveis. República Democrática do Congo diz ter capturado responsáveis pelo assassinato do embaixador italiano no ano passado. Mali e Guiné-Conakry intensificam colaboração para fugir a sanções regionais. Quarta-feira na Voz da América é dia de Agenda Africana. Hoje a rubrica será assinada por Amancho Miguel. Falamos sobre Moçambique, a luta contra o terrorismo em Cabo Delgado e também os projetos que o governo tem para a província. Mas começamos em Moçambique, onde a partir do próximo dia 1 arranca a cobrança das taxas de portagem na estrada circular de Maputo. A entrada em funcionamento das novas portagens divide a opinião dos automobilistas. Analistas e partidos de oposição também já se pronunciaram. Alfredo Júnior.
Para os utentes da via, a cobrança desse tarifário irá impactar negativamente nas suas contas.
Vai ferir o meu bolso, porque naquilo que eram as minhas despesas entra uma nova.
Seja bem-vindo, acredito que as estradas também vão melhorar em um e outro momento. É claro que vai puxar os bolsos, mas pronto, acreditamos que vamos desenvolver e vamos mudar uma outra coisa.
Temos uma via que nem será todos nós que vamos conseguir, nem seremos todos nós neste caso que vamos conseguir pagar a portagem.
Para o Centro de Integridade Pública, CIP, os moçambicanos podem não pagar as portagens que entrarão em funcionamento na estrada circular. O pesquisador do CIP, Boris Nemir, entende que a instalação de portagens é uma exceção e não uma regra, pois a regra é que o trânsito nas estradas é gratuito.
A pessoa não tem alternativa a usar, senão as estradas com portagem. Então, todos que vêm do norte de Moçambique, quando chegam na vila de Marraquene, têm duas vias pavimentadas para seguir para chegar na cidade de Maputo. Ou a estrada circular, que tem portagem, ou a estrada nacional número 1, que tem portagem. E aquele cidadão que não tem dinheiro para pagar portagem está proibido de circular, que até certo ponto pode ser considerado inconstitucional na medida em que vai contra o princípio de livre circulação das pessoas pelas estradas da República de Moçambique.
O Centro para Democracia e Desenvolvimento, CDD, lidera um movimento da sociedade civil de contestação das portagens e o diretor do CDD, Adriano Nuvunga, defende a revogação da concessão da estrada circular de Maputo a Revimo.
E neste momento se continuou com a construção das portagens, gastando dinheiro público bastante necessário até para dar continuidade a um projeto de portagens ilegal, lesivo, promotor de pobreza e até de desigualdades sociais.
Já o Movimento Democrático de Moçambique, a terceira maior força política nacional, insta a Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal Administrativo a travarem esse negócio que, segundo Augusto Pelembe, é criminoso.
Defendemos, sim, o princípio de utilizador pagador, mas não nos moldes a que se propõe o governo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, analistas avaliam o efeito político da carta aberta dos 5 dirigentes do PSGC que criticaram o líder do partido, Domingos Simões Pereira, como anunciou a Voz da América ontem, numa altura em que o Presidente da República deixou um recado aos dirigentes e militantes daquela formação política. Lassana Kassamá.
Domingo Simões Pereira já recebeu o aviso do Presidente da República, segundo o qual El Mokhtar Sissoko Embalo terá reservas de nomear qualquer governo do PSGC sob a atual liderança interna, mesmo que este partido vença as próximas eleições legislativas. O aviso aconteceu um mês antes do congresso desta formação política e justo no dia em que 5 dirigentes do PSGC criticaram abertamente o seu líder. Uma abordagem que está a suscitar diversas análises políticas em Bissau. Uma delas vem do jurista e analista político Otna Kufuku Nadoa.
Significa politicamente que o Domingo Simões Pereira deixa de ser um líder que reúne consenso de todos os militantes. Deixa de ser aquele líder consensual. Significa mais de que há liberdade de exercício de direito democrático no PSGC.
Mesmo assim, o analista considera que Domingo Simões Pereira deve encarar a posição dos 5 com toda a naturalidade possível, revendo-se acima de tudo nos estatutos do partido.
Os estatutos do PSGC admitem a existência de sensibilidades no partido, portanto ele deve considerar que isso é perfeitamente normal, ainda que não goste, mas é essa a regra da democracia.
Jamel Anden, outro analista político, evidenciou o que deveria ter motivado a carta aberta dos 5 dirigentes do PSGC, destacando, por outro lado, que o assunto é sério.
É muito sério, porque isto revela que o PSGC ainda tem problemas internos de sensibilidades, continua sem resolver esses problemas internos e cada vez que há uma oportunidade, essas sensibilidades aparecem de forma que praticamente surpreende as pessoas.
No entender do Jamel Anden, o PSGC deve mudar a sua estratégia ideológica para evitar reiteradas ou futuras situações desta natureza.
É preciso que o PSGC comece a ser realmente um partido no sentido real da palavra partido e deixar de ser um partido de massas em que todas as ideologias cabem lá, todos os interesses cabem lá. Isso nunca vai dar certo. O PSGC vai sempre viver de problemas, vai sempre ter este tipo de situações.
O analista defende também um diálogo franco dentro do PSGC e quer que Domingo Simões Pereira clarifique a sua intenção de candidatar-se ou não a um terceiro mandato. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. E ainda em Bissau, há momentos, o advogado Otávio Lopes anunciou a sua candidatura à liderança do PAIGC, ele que é um dos subscritores da carta que a Voz da América divulgou ontem. Um assunto que vamos continuar a acompanhar. Quarta-feira na Voz da América é dia da agenda africana, hoje com a assinatura do Amancio Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Será que o governo poderá negociar a paz com os terroristas que matam e destroem em Cabo Delgado? Este é um dos pontos que trazemos nesta agenda africana, que aborda tal situação naquela província do norte de Moçambique, que desde 2017 provocou a morte de mais de 3 mil pessoas e forçou outras 850 mil a fugirem das suas casas. Neste momento, as forças moçambicanas têm o apoio das do Ruanda e África Austral numa luta que as autoridades dizem ter sucesso. Mas para analistas, tal não é sustentável. Especialista de relações internacionais que estuda terrorismo, Mohamed Yassin, diz que o triunfalismo não é oportuno.
Se formos olhar ou fazer uma leitura dos últimos desenvolvimentos na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, posso dizer que não se pode cantar vitória, isto porque o terrorismo alargou-se para Uniassa, que era uma zona que já era respeitável por maior parte dos analistas, mas que o governo não tinha levado em consideração. Motivo pelo qual, até então, não tinha criado um tampão que pudesse impedir os insurgentes de se deslocarem a Uniassa. Por outro lado, novembro foi um período de muitos ataques esporádicos por parte da insurgência, o que mostra que, de certa forma, ainda detém o poder combativo. Então, temos uma situação de uma certa vantagem por parte da força conjunta a nível de algumas regiões, em que inclui a manutenção de Palma, Nangada e, por outro lado, também a Mocimba da Praia, que foi recuperada, mas é preocupante quando as outras regiões começam a ter focos de ataques de insurgência no mesmo modelo em que foi o início dos ataques em Moçambique.
Raul Domingos, líder do Partido para a Democracia e Desenvolvimento, conselheiro do Estado e ex-guerrilheiro da Renamo, adverte que os terroristas ganham influência nas comunidades, o que pode ajudar na sua campanha, sublinha, para sabotar os investimentos de gás.
É preciso perceber que os insurgentes ou os terroristas estão a usar táticas de guerrilha. E os clássicos de guerrilha, que são bem conhecidos, o Mao Tse-Tung, o Sun Tzu, são claros nisto, que quando uma força de guerrilha tem uma implantação interna, isto é, tem apoio da população, é difícil de eliminá-la. Uhum. Então, o que está a acontecer é que existe um segmento da população que está a dar informações, que está a dar cobertura a esta força terrorista. E justamente por isso já era previsível aqueles ataques que desalojaram as bases que já estavam instaladas há um ano, seis, oito meses, depois deles terem sido desalojados. Naturalmente, que se desdobraram em grupos pequenos, se espalharam, tanto é assim que abriram frente de Uniassa, e para alargar a zona de atuação, e para poder também espalhar esta força que fazia o cerco e que os desalojou. Então, a partir do momento que estão a usar esta tática, é preciso repensar na forma de atuação para acabar com o terrorismo. Apesar de que não é fácil acabar com o terrorismo, mas aquilo que eu consigo perceber pelas informações que me chegam, se nós atacarmos as causas internas, podemos diminuir o impacto da força externa que está a atuar no nosso território. Uhum. Por um lado. Por outro, também atacarmos as causas externas, provavelmente podemos eliminar o terrorismo. Porque este terrorismo, para mim, está diretamente associado ao gás, ao tráfico e ao tráfico de drogas.
Raul Domingos, político moçambicano. Na luta contra os terroristas, Moçambique tem o apoio do Ruanda e SADC, os países da África Austral. A missão dessas tropas foi prolongada. Mohamed Yassin.
A missão foi prolongada por 3 meses. Eu acredito que não serão 3, mas sim 6 meses e provavelmente muito mais. Isto porque a Força Internacional conseguiu perceber que, para além dos motivos evocados por Moçambique, há uma necessidade de se fazer uma avaliação profunda dos fatores endógenos e sociais que fazem com que exista uma rebeldia e uma insurgência na região de Cabo Delgado e agora também no Niassa. Qual a probabilidade dessa insurgência expandir-se para Nampula?
Especialistas recomendam a redução da pobreza em Cabo Delgado como forma de evitar o recrutamento de jovens para as fileiras dos terroristas. O governo criou a Agência de Desenvolvimento do Norte para o efeito. Em um ano, Armindo Ngunga, que é o presidente do Conselho de Administração da agência, disse que há algumas iniciativas em curso.
Nós estamos a trabalhar com base em parcerias e com o orçamento de reuniões. Por exemplo, vamos construir aldeias para... aldeias para os deslocados com os deslocados. Como não temos recursos financeiros em nenhum sítio para esse projeto de desenvolvimento, nós negociamos com os parceiros e em função da disponibilidade dos parceiros que tiveram, eles nos podem ajudar. Não em dinheiro, nós nunca tivemos dinheiro, mas podemos ajudar, por exemplo, em chapa de zinco, na questão de energia, falamos com um parceiro, por exemplo, que pode ajudar no seu defendimento privado. Não temos dinheiro, assim, digamos, em nenhum banco, numa conta bancária, para os meus projetos de desenvolvimento.
Armindo Ngunga, da Agência do Desenvolvimento do Norte, que para Mohamed Yassin pode resultar, mas por agora tem lacunas.
O ADIN, sim, é uma plataforma que pode ser usada, mas peca porque o desenho do ADIN foi feito por pessoas fora das regiões que iriam beneficiar da mesma plataforma. E por outro lado, as contribuições para o ADIN até agora continuam ínfimas, se não dizer nenhumas. O que significa que é uma plataforma que, muito bem avaliada e muito bem interiorizada, pode resultar, mas agora não tem pernas por andar. E em relação às desigualdades, é preciso mencionar que as desigualdades, para muitos de nós, analistas políticos, é um dos fatores principais e primordiais a ser combatidos na região de Cabo Delgado, para permitir com que as oportunidades da educação, as oportunidades na área de saúde, as oportunidades na área de emprego, possam ser mais viradas para a juventude, que é, na verdade, quem desenvolve uma nação, e, por outro lado, sustentar a médio e longo prazo uma estabilidade que não poderá ser alcançada enquanto as assimetrias continuarem tão visíveis como estão. Agora, o governo tem TPCs importantes por fazer. E um deles é criar uma estratégia de prevenção do extremismo violento, criar também, por outro lado, o Plano Nacional contra o Terrorismo. E, acima de tudo, formar uma força capaz de fazer a manutenção de paz nas zonas recuperadas. E não somente dizer à população para retornar às zonas recuperadas, quando todos sabem que as infraestruturas que lá existiam foram todas destruídas.
Algumas vozes, incluindo o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, sugeriram negociações com o grupo terrorista. Um desafio para o governo de Nhuss, diz o jornalista Mohamed Yassin.
É importante que o governo perceba que este é um modelo de insurgência que está muito ligado ao considerado a quinta vaga do terrorismo, na qual a insurgência cansa o governo no sentido de usar todos os mecanismos que tem e virar até os seus mecanismos económicos somente para zonas de conflito e fragilizá-lo a longo prazo, o que faz com que o governo seja obrigado a negociar. Mas nenhum governo pode se sentir à vontade quando negocia numa situação de fragilidade. Agora, é importante que o governo comece a pensar em abrir portas de diálogo. O diálogo vai permitir com que o governo aproxime pontos de discordância, e nunca deve ser um diálogo direto, mas tem que ser diálogo através de parceiros de interesse, para permitir com que se reduza no impacto dos ataques e, por outro lado, que se perceba de uma vez por todas qual é a motivação para além da considerada motivação formal que tem a ver com a inviabilização do projeto de gás na bacia do Rovuma. É também, por outro lado, importante que o governo perceba que o terrorismo não se derrota com o uso de armas somente. É preciso encontrar outros mecanismos convergentes para reduzir, em primeiro, a capacidade dos terroristas de mobilizar, a capacidade de idealizar e, por fim, a capacidade de recrutar para ações que visam destruir o status quo de uma certa região. E eu penso, sou apologista também da abertura de fontes alternativas para diálogo, nem que seja usando instituições de interesse econômico ou instituições religiosas para reduzir o impacto atual do terrorismo.
Enquanto isso, os terroristas atormentam a população e no último fim de semana mataram em Macomia.
Quando era 9 horas e mataram 3, chegaram de surpresa, logo, do que ninguém sabe. Pronto, então outros vieram deixar, vamos lá deixar, então outros dizem nada, não podemos deixar, vamos lá eliminar. Mataram os 3, aqueles homens. Levaram cabelos, entregaram a mulher que levava lá a mostrar em casa.
Sobrevivente do ataque terrorista, no fim de semana, falando a Voz da América. Com Mohamed Yassin, especialista em relações internacionais e que estuda terrorismo, Armindo Ngunga, presidente da Agência de Desenvolvimento do Norte, e Raul Domingos, líder do Partido para a Democracia e Desenvolvimento, conselheiro de Estado e ex-guerrilheiro da RENAMO, abordamos a luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Sou a Mães Miguel, até para a semana. Foi a Agenda Africana.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, avistou-se hoje em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba. O secretário de Estado americano avisou que a Rússia está a intensificar as suas ameaças, podendo movimentar mais forças para a fronteira da Ucrânia. Blinken disse esperar poder-se chegar a um acordo para reduzir as tensões, mas avisou que certas exigências da Rússia não serão negociáveis. Disse, contudo, não ser claro quais são as principais exigências de Moscovo. O secretário de Estado americano vai avistar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, na sexta-feira em Genebra. Antes disso, vai deslocar-se à Alemanha para conversações. A polícia da República Democrática do Congo prendeu suspeitos no assassinato do embaixador italiano Luca Attanasio, que morreu numa emboscada há um ano atrás. Aba Vanang, chefe da Polícia Regional da província do Kivu Norte, onde ocorreu o ataque, disse que 3 grupos tinham sido detidos. No entanto, o homem suspeito de ter disparado o tiro que matou Attanasio conseguiu fugir, diz ele. O embaixador da Itália na República Democrática do Congo estava entre 3 pessoas mortas a 22 de fevereiro de 2021, quando uma escolta da ONU foi emboscada no conturbado leste do país. As outras pessoas mortas nessa emboscada foram um motorista e um polícia italiano, que era guarda-costas do embaixador. O chefe da polícia disse que o plano original do bando era raptar o embaixador para obter um resgate. Sem dar pormenores, ele disse que as pessoas já detidas são também consideradas responsáveis por recentes raptos na zona, nomeadamente de organizações humanitárias. O norte do Kivu e a província vizinha de Ituri estão sob estado de sítio desde maio último, uma medida destinada a reforçar a resposta aos grupos armados, substituindo oficiais civis superiores por oficiais das forças de segurança. Mais de 120 grupos armados vagueiam pelo leste da República Democrática do Congo, muitos deles legados da guerra dos anos 90. A companhia aérea Sky Mali vai lançar no sábado voos de Bamako para Conakry. A companhia aérea privada afirmou que isto faz parte de planos do Mali para combater as sanções regionais que têm isolado o país da África Ocidental. Os vizinhos Mali e Guiné, ambos liderados por juntas após golpes militares, têm estado a intensificar os esforços de cooperação para aliviar as sanções impostas pelo Bloco Regional da CDAO, numa tentativa de forçar eleições antecipadas e um regresso a governos civis. A Guiné foi suspensa pela CDAO na sequência do golpe de Estado de 5 de setembro do ano passado e anunciou que não vai fechar as suas fronteiras terrestres ou aéreas com o Mali, conforme decretado pelo grupo regional. O governo militar do Mali enviou uma importante delegação a Conakry e outra equipa à vizinha Mauritânia. Após dois golpes desde 2020, os militares do Mali renegaram a promessa de realizar eleições no próximo mês, dizendo que poderiam decorrer até 5 anos antes da realização de votação. Em resposta, líderes da CDAO impuseram sanções económicas e diplomáticas a 16 de janeiro, numa decisão apoiada pelos Estados Unidos, a União Europeia e a antiga potência colonial, a França. A Junta do Mali está a trabalhar no sentido de minimizar o impacto das sanções e afirma que continua aberta ao diálogo. A agência de notícias espanhola EFE disse que vai ter que fechar os seus escritórios em Cuba devido a dificuldades criadas pelo governo cubano. A presidente da EFE, Gabriela Cañas, disse que os seus escritórios deverão ser encerrados dentro de poucas semanas devido a restrições das autoridades cubanas. A EFE tem agora apenas 2 jornalistas em Cuba e um deles tem que renovar o seu visto de permanência mensalmente. Cañas disse que o governo cubano quer forçar a agência a deixar Cuba, onde opera há dezenas de anos. O ativista afegão dos direitos humanos, Azim Azimi, e 3 outros companheiros foram presos hoje pelas autoridades talibã no Afeganistão por tentarem organizar uma manifestação contra a visita a Cabul do Conselheiro Nacional de Segurança do Paquistão, Mawid Yusuf. A visita programada para ontem não chegou a realizar-se devido ao mau tempo que impediu a sua viagem, mas os ativistas foram presos depois de terem anunciado a manifestação. Um outro ativista disse que Azimi foi agredido violentamente por agentes do Talibã quando foi preso. Entretanto, o primeiro-ministro do governo dos Talibã, Mohammad Hassan Akhund, apelou ao mundo para reconhecer o seu governo, insistindo que este está a respeitar todas as condições para isso.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 14 de janeiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Rússia criou uma crise internacional ao reunir 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. É a Rússia que preparou opções internas de sabotagem, de desestabilização e bandeira falsa para a Ucrânia, declarou a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, numa recente conferência de imprensa. E é a Rússia que colocou desinformação e mentiras sobre a Ucrânia, sobre os Estados Unidos e sobre a NATO para justificar as suas próprias ações, acrescentou. Os Estados Unidos responderam a essas provocações com uma série de negociações diplomáticas. A diplomacia, disse a subsecretária Nuland, é a melhor forma para restaurar a estabilidade e a segurança da Ucrânia, da Europa e da própria Rússia. No diálogo de estabilidade estratégica com a Rússia, os Estados Unidos demonstraram seu compromisso com a diplomacia, colocando ideias preliminares na mesa, inclusive no que diz respeito à transparência militar, medidas de redução de risco e exercícios, disse a subsecretária Nuland. Também deixamos claro que o progresso genuíno só pode ocorrer num clima de distensão, não de escalada, e com base na verdadeira reciprocidade. Isso exige que a Rússia fique à mesa e tome medidas concretas para reduzir as tensões, afirmou. A Rússia agora tem uma escolha difícil a fazer. Seguir o caminho da diplomacia e do diálogo, ou em vez disso, procurar o confronto e as enormes consequências que isso trará, reiterou a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, Victoria Nuland. Se o governo russo invadir ainda mais a Ucrânia, desestabilizar ainda mais a Ucrânia, estamos prontos e alinhados com os nossos aliados e parceiros para impor custos severos. Responderemos com medidas económicas massivas, incluindo aquelas que não foram usadas ainda, e infligiremos custos muito significativos à economia da Rússia e ao seu sistema financeiro, advertiu. Mas deixe-me enfatizar novamente que a nossa preferência é a diplomacia, acrescentou a subsecretária Nuland. Esta abordagem obteve resultados no passado. Negociamos vários instrumentos que formaram a base da paz e da segurança, incluindo os acordos de Helsínquia, o tratado INF e outros acordos de controlo de armas, lembrou. A diplomacia, em plena consulta e coordenação com os nossos aliados e todos os países cujos interesses
foram afetados é o caminho a seguir e é o que precisa acontecer agora, concluiu a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, Victoria Nuland. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.